Para esta transmissão, contemplação bíblica da palavra com o irmão Frank, nós saudamos todos os irmãos e irmãs no mundo inteiro. Somos gratos a Deus pelo privilégio que Deus repetidamente nos concede de ouvirmos a palavra revelada de Deus. Que o Espírito Santo possa guiar hoje o irmão Frank nessa manhã para nos dizer aquilo que Deus tem a dizer à congregação. Antes do irmão Frank falar conosco, eu lerei uma palavra para introdução de 1 Tessalonicenses, o capítulo 2, versículo 13. Por isso, também damos sem cessar graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes. Por favor, irmão Frank. Também eu desejo saudar a todos de todo o coração e também passar adiante as saudações que me foram comissionadas. Somos tão, tão gratos a Deus por termos essas transmissões ao vivo, as transmissões, podemos tê-las, e todos que são abençoados se alegram que a palavra revelada de Deus cumpre aquilo para o qual foi enviada. Seja o irmão Müller do Mar Báltico, seja todos os irmãos e irmãs na Áustria, na Suíça, em todos os países vizinhos, em todo o mundo, todos deixam saudações e todos estão ligados intimamente conosco e como nós lemos juntamente, amados irmãos e irmãs, vocês recebessem a palavra que foi pregada não como palavra de homens, que vem do irmão Branham ou do irmão Frank ou do irmão Paulo, mas recebestes a palavra que foi pregada de coração como palavra santa de Deus, recebestes e aceitastes. E nisto está a bênção. Deus, através dos profetas no Antigo Testamento e através dos apóstolos no Novo Testamento, ele disse tudo o que faz parte do plano de salvação, deixou dizer assim e também escrever. E por isso somos gratos. E como é conhecido de todos nós, o irmão Branham, assim como Moisés e os profetas, ele foi comissionados literalmente por Deus o Senhor para trazer a última mensagem, a palavra revelada, tudo que estava determinado para esse período de tempo e todos os ensinamentos bíblicos, colocar tudo de novo à luz do castiçal e proclamar, porque a congregação tem que estar preparada antes do retorno de Jesus Cristo, tem que estar no mesmo ponto, tem que ser assim abençoada como foi no princípio. Deus havia prometido de restaurar todas as coisas. Então, quem ouve as pregações do Irmão Branham ou as lê, a este Deus fala pessoalmente, e da mesma forma é hoje. Quem ouve essa pregação a este, Deus fala, Deus o Senhor fala, não, irmão Frank, eu não tenho nada a dizer, eu somente passo adiante o que Deus já nos concedeu na sua palavra, e por isso, deixe-me enfatizar isso com gratidão, o que na palavra de introdução foi lido. Sou grato por vós, amados irmãos e irmãs, que vocês receberam a palavra que nós pregamos, não como palavra de homens, mas como palavra de Deus. E a palavra cumprirá tudo aquilo o que está escrita nela, e todas as promessas terão o seu cumprimento. Esta é a grande diferença entre todas as igrejas e todas as denominações. Eles proclamam aquilo que eles ajustaram para si mesmos. Um verdadeiro mensageiro de Deus que tem um chamado divino não representa nenhuma denominação. Ele representa somente aquilo o que Deus disse em sua palavra. E por isso, somos de coração gratos a Deus o Senhor, que Ele, após 2000 anos, se revelou da mesma forma, as mesmas palavras, os mesmos ensinamentos, tudo Ele deixou pregar novamente, e todos que são de Deus ouvem a palavra de Deus e são gratos por isso. Nós leremos adiante ainda. Nós lemos de Gênesis 18. Gênesis 18, versículo 17. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Também para isso, podemos dizer simplesmente: Deus revelou o seu conselho aos seus profetas. Ele não pôde ocultar diante de Abraão o que ele havia decidido no seu plano de salvação, e por isso nós somos de coração gratos que Deus, o Senhor, especialmente através de Abraão, deixou anunciar o que aconteceria, e nós cremos de todo o coração e podemos vivenciar. Por favor, lemos de Gênesis 18, versículo 18. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Nós já enfatizamos isso, especialmente no passado. Nenhum nome foi mencionado tão frequentemente na Bíblia como Abraão. Deus, de fato, desde o começo, e pode-se começar com Gênesis 12 e seguir adiante, como o Senhor revelou o seu plano de salvação, e também no Novo Testamento, repetidamente é referido a isso, mas o mais importante é que nele, naquele que creu a Deus, e esse é o mais importante, Abraão creu a Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. E nós cremos a Deus, nós cremos aquilo o que Deus prometeu a Abraão, que todos os povos seriam abençoados e foram, através de Jesus Cristo, foram abençoados, pois na ordem missionária está escrito: ide a todo mundo e pregai entre toda a criação o que Deus preparou, o maravilhoso evangelho, a mensagem de salvação divina foi passada a todos os povos e línguas, desde o começo, foi direcionado a eles. Seja dada gratidão a Deus por isso. Por favor, nós lemos de Amós 3, versículo 7. Amós 3, versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará alguma coisa sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Também esta palavra é simplesmente poderosa. Deus não faz nada a não ser que tenha revelado o seu segredo. Deus precisa de uma boca sobre a terra, através do qual ele pode falar, e esses foram os profetas no Antigo Testamento, através dos quais ele pôde falar pessoalmente e que somente passaram adiante aquilo o que Deus, o Senhor, lhes havia dito, e por isso eles puderam dizer: assim diz o Senhor. Também para o nosso tempo vale a palavra que Deus não faz nada a não ser que tenha revelado o seu mistério, o seu segredo aos seus servos, os profetas. E nós todos sabemos que o irmão Branham foi o verdadeiro profeta prometido, enviado por Deus, e deixe-me enfatizar isso claramente. Se lemos Marcos, capítulo 1, do versículo 1 até 3, então, ambas passagens bíblicas, qual seja Malaquias 3, versículo 1, e Isaías 40, versículo 3, são referidas ao ministério de João Batista. E no começo, na introdução, no Novo Testamento, são mencionadas. Porque agora, quando tudo chega à conclusão, Deus, o Senhor, não deveria cumprir, não ter cumprido a sua palavra, e como Ele mesmo prometeu no Antigo Testamento, vejam, eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, no fim do dia da salvação, no qual nós chegamos, pois assim está em 2 Coríntios 6, agora é o dia da salvação, agora é o tempo agradável, mas o dia do Senhor será um dia da ira, um dia do juízo. Mas antes que esse dia venha, o Senhor quis enviar um profeta como Elias. E imaginem, mesmo em Mateus 17, após o Senhor ter dito aos discípulos que João, o Batista, veio no Espírito e no poder de Elias, o Senhor enfatizou a promessa de novo: Elias virá e restaurará todas as coisas, terá tudo ao estado correto. Após o ministério de João Batista, que veio no Espírito e no poder de Elias, o Senhor dá para o futuro a promessa: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Nós somos gratos a Deus de coração pela clareza na sua santa e preciosa palavra. Essa promessa se cumpriu no nosso tempo e todos que são de Deus verão, ouvirão e terão parte naquilo que Deus está fazendo no presente, qual seja que tudo é trazido ao estado original na congregação. Ao Senhor seja gratidão por isso. Por favor, nós lemos de Mateus 24, versículo 14. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, primeiro, a todos os povos e línguas, a mensagem de salvação divina tem que ser pregada, e justamente isso é o ponto mais importante para a congregação nesse tempo. Nós podemos falar sobre tudo, sobre os sinais do tempo, sobre o cumprimento das profecias bíblicas. Nós podemos ir olhar para Jerusalém, o que está acontecendo lá. Nós podemos olhar para Roma, o que lá está acontecendo, onde especialmente é falado da nova ordem mundial. Nós podemos olhar para a Rússia, a Ucrânia. Nós podemos olhar para os diferentes países. E nós podemos ler Mateus 24 inteiro, onde é falado de todas essas coisas, onde é escrito, sejam terremotos, fomes, tempos caros, pragas, guerras, tudo, tudo está escrito. E nós podemos todas as vezes exclamar em alta voz, hoje, todas essas passagens bíblicas, todas essas predições se cumpriram diante dos nossos olhos. Nós podemos dizer a todos, como nosso Senhor, ele disse, exortando, quando virdes que essas coisas todas acontecem, então levantai vossas cabeças, pois sabei que vossa redenção está próxima. Mas o ponto principal é a pregação da mensagem de salvação divina à congregação do Deus vivo e todos que agora tenham ouvido para ouvir o que o Espírito diz às igrejas, então terão parte naquilo o que Deus faz no presente. E o Senhor, de fato, chama da congregação em geral, a noiva do Cordeiro, chama para fora. E aqui nós temos o fato divino que o Cordeiro de Deus, desde antes da fundação do mundo, foi determinado para morrer por nós, para derramar o sangue da nova aliança e nos conceder o perdão, a reconciliação, a graça. E ainda mais, e aqui nós temos aqui a descrição que nós recebemos a filiação. Não é somente uma redenção, um perdão que aconteceram, mas com isso está ligado um propósito divino desde o começo. Qual seja, que a queda no pecado fosse reparado, que todo dano que aconteceu fosse reparado. E assim, Jesus Cristo, ele morreu, tomou tudo sobre si e nos concedeu uma nova vida pela graça. E eu repito, e nos fez filhos e filhas de Deus, nos determinou que pertencem a Ele. Ao nosso Deus, seja gratidão pelo seu plano de salvação conosco, por favor. Nós lemos de 2 Pedro 3, 2 Pedro 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Também essa palavra tem valor de ouro. O Senhor, Ele deu a promessa de ir, de retornar, nos levar para o lar. Mas Ele somente pode retornar quando o último tiver ouvido o chamado e tiver entrado e o número tiver sido completado. Na ceia das bodas não haverá nenhuma cadeira vazia. Todos se sentarão, todos poderão se sentar para festejar a ceia das bodas. Tenham paciência conosco, com todas as famílias. Há tantas aflições também entre os crentes, aflições pessoais, aflições no casamento, na família, há enfermidades em todos os lugares, há provações, e o Senhor espera que aos últimos seja ajudado, os últimos sejam adicionados, também todos os jovens que estão determinados para verem a glória, ouvirão o chamado de Deus. Então, o Senhor, Ele não retarda com a promessa, mas Ele não pode cumpri-la mais cedo até que o último tenha entrado e o número esteja completo. E então, acontecerá que o nosso Senhor e Redentor, Ele retornará para nos levar para o lar. Por favor, nós lemos de Atos dos Apóstolos 3, versículo 19 a 21. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie Ele a Jesus Cristo. Que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Amém. Assim, nós já havíamos enfatizado que tudo tem que ser trazido ao estado original. E irmãos, irmãs, também a nós essa palavra está direcionada. Que Deus possa conceder graça, que nas famílias, que o Senhor possa olhar com comprazer para nós aqui embaixo, e que então todos teremos que nos arrepender, teremos que trazer as nossas falhas ao Senhor, nós pediremos o perdão uns aos outros e também perdão ao Senhor e uns aos outros. Tem que chegar ao ponto agora que em todas as famílias, em todas as congregações, em todos os lugares, a harmonia divina possa surgir, que de fato todos nós sejamos guiados ao arrependimento e digamos tudo ao Senhor o que fizemos, o que não estava certo diante da sua face e que peçamos por perdão uns aos outros e também peçamos por perdão ao Senhor, sim, que nós possamos criar a atmosfera com a ajuda de Deus que é necessária para que o tempo do refrigério e restabelecimento de tudo aquilo que Deus disse pela boca de todos os profetas, o que Ele prometeu também possa se tornar realidade e possa acontecer, que toda a indiferença possa ser tirada de nós, que possa ser tirado de nós, que nós procuramos a culpa em outros, que possamos ir a juízo com nós mesmos e consagrar nossas vidas ao Senhor novamente, que nós todos possamos pedir uns aos outros por perdão. E o Senhor é rico em graça e também em perdão. E ainda está escrito: chame-me, então eu te ouvirei e você deverá me glorificar. Mas esse pedido eu tenho a todos vocês, amados irmãos e irmãs. Não ouça as palavras como palavras de homens e conselhos que são feitos, mas na palavra nos é dito: arrependei-vos, as coisas nos são ditas na palavra e nós passamos adiante porque queremos que todos que agora ouvem a palavra de Deus tenham suas vivências de salvação pessoal e vivenciem sua preparação para o glorioso dia do retorno do nosso Senhor. Posso vivenciar isso pessoalmente, por favor? Nós lemos de João 14, João 14, versículos 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor. Nós somos filhos da promessa, cremos cada promessa que o Senhor nos concedeu em sua palavra e nós somos gratos que Ele nos determinou que agora termos parte naquilo que Ele está fazendo no presente. Deixe-me mencionar isso brevemente, que nós, como congregação de Jesus Cristo, de todos os movimentos, fomos chamados para fora de todos os movimentos religiosos, de todas as denominações, igrejas que seguem, têm suas próprias doutrinas. Nós fomos chamados para fora, somos chamados para fora. Vós, povo meu, saí, porque quando o Senhor retornar, isto Ele nos prometeu nessa palavra, eu irei vos preparar lugar. Deixe-me perguntar, não cabe totalmente a mim, mas deixe-me perguntar, ele foi para preparar um lugar para os batistas, para preparar um lugar para os metodistas, para preparar um lugar para os luteranos, um lugar para os presbiterianos, um lugar para preparar. Ou ele foi para preparar um lugar para os redimidos, para os agraciados, para aqueles que pertencem a ele, para aqueles que creem na sua palavra de coração. Nesse caso, ele fala aos seus. Ele tem os seus discípulos, os seus, diante de si, e lhes diz, eu irei vos preparar lugar. Ele não disse isso em uma pregação, em uma sinagoga. Isto ele não diz quando ele vai para fazer uma cura de enfermos e há uma reunião misturada lá. Isto ele diz direcionado àqueles que agora estão diante dele, aos seus discípulos que creem nele, que o seguem. Hoje ele fala a você, hoje ele fala a mim. E, de novo, eu tenho que enfatizar a palavra de introdução. Por favor, aceitem, recebam a pregação, não com palavra de homens, mas como palavra de Deus. E creiam, como diz a Escritura, o Senhor, ele foi para preparar aos seus o lugar. Ele retornará para levar os seus para o lar. Louvado seja o nome do Senhor. Por favor, nós lemos ainda de Hebreus 10, Hebreus 10, versículo 23 a 25. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, inabaláveis, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes exortando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes chegar o dia. Também esta preciosa palavra nós temos que levar ao coração. Amar uns aos outros, não falar um sobre o outro, mas falar um com o outro, orar um com o outro, nossas reuniões, não perdê-las. Não. E quanto mais vemos se aproximar o dia, por amor, amar uns aos outros, para que, de fato, de plena convicção, possamos carregar em nossos corações, assim como eu quero tomar parte no arrebatamento, também eu quero que o meu irmão, que a minha irmã, o meu marido, a minha esposa, os meus filhos, minhas filhas, também desejo que todos tomem parte no arrebatamento. Somente Então, nós, de moção do coração, nós poderemos orar uns pelos outros, que possamos aparecer diante do Senhor. Sem esse irmão, eu não desejo ser arrebatado. Sem essa irmã, não desejo ser arrebatado. Eu desejo que todos estejam lá. O amor de Deus tem que nos preencher de tal forma, e sabemos que o amor é o mais importante. Se atuamos dons, se cumprimos ofícios, vocês sabem que o nosso Senhor falou àqueles sobre isso, que se honram a si mesmos no seu nome de ter feito isto e aquilo. E o Senhor lhes tem que dizer: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. O Senhor, Ele quer a natureza de Jesus Cristo em cada filho de Deus, quer revelar isso. O mesmo amor que havia no Redentor tem que está nos redimidos. Tudo agora tem que ser trazido ao estado original. E a igreja primitiva foi um coração e uma alma. Eles vinham para oração, se reuniam, e o lugar onde estava estremecia, o Espírito Santo descia. As profecias do Antigo Testamento se cumpriram, como o profeta Joel havia dito de antemão. Da mesma forma, tem que ser e será agora, acontecerá agora, que a congregação estará ligada tão intimamente com o Senhor, com o seu Redentor, e uns com os outros, que o Senhor enviará as chuvas tardias, o último agir do Espírito. Sim, o tempo, qual será o tempo do refrigério e o aperfeiçoamento pela graça? Eu sou grato a Deus, o Senhor, de coração, que Ele guiou os meus caminhos de tal forma, desde o princípio, que eu, desde 1955, quando pela primeira vez estive nas reuniões do irmão Branham, eu sabia, a partir da primeira reunião e daquilo que eu lá vivenciei, que esse é um homem enviado por Deus. Irmãos e irmãs, aceitem, recebam o que Deus prometeu, aceitem e recebam o que Deus tem a nos dizer através da sua palavra. Deixem-se corrigir, deixem-se acertar, deixem-se preparar para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós somos gratos ao Senhor por podermos ter essas transmissões. Vocês sabem, nos últimos 2 anos e meio, me tornei idoso, com 89 anos, não posso mais viajar, mas se Deus quiser, eu, como foi anunciado, no dia 10 de julho, estarei em Zurique e também lá darei testemunho daquilo que Deus fez no nosso tempo. Que todos, seja na Europa, seja na Ásia, seja na África, seja no Sul ou no Norte, no leste ou no oeste, que especialmente todos os irmãos servidores mundialmente possam ser abençoados e todos que pertencem à congregação noiva possam levar a sério cada palavra e vivenciar a sua preparação, porque nós queremos estar preparados, pois assim está escrito: as que estavam preparadas entraram com ele para a ceia das bodas e a porta foi fechada. Essa mensagem cumprirá isso, que vocês todos que agora creem na palavra de Deus vivenciem vossa preparação e tomem parte no arrebatamento. Sejam abençoados com a bênção do Todo-Poderoso Deus, no santo nome de Jesus. Amém. Nós nos levantamos ainda, o irmão Borg ainda orará conosco. Pai Celestial, nós te agradecemos por tua palavra que nós ouvimos. A tua palavra não volta vazia, mas cumpre aquilo. Cumpre em nós que ouvimos nessa manhã. Cumpre aquilo para o qual tu a envias. A tua palavra é espírito e vida. Nós te agradecemos por isso. Que a vitória do Gólgota possa se revelar, tornar revelado dentro do teu povo. Nós te pedimos, Senhor, salve os perdidos, cure os enfermos e liberta os amarrados. Batiza com o Espírito e com fogo, novamente, todo o teu povo. Nós te agradecemos por essa preciosa palavra que nós ouvimos e pedimos adiante por tua bênção, no nome de Jesus. Amém. 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 Amém.